As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Mar irá estar em risco máximo de incêndio durante esta semana que se avizinha, exemplo da globalidade dos conselhos que fazem parte do Médio Tejo. Esta avaliação coincide com o aumento das temperaturas máximas. Assim sendo, e sempre tendo em consideração que Portugal está dentro do chamado período crítico, convém recordar que está proibida a realização de queimas de sobrantes, assim como a utilização de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais. Não pode ainda usar motorroçadoras, exceto se possuírem fio de nylon, corta-matos e destroçadores nos dias de risco máximo. Evite o uso de grades de discos. Foram detectadas mais 26 de infecções Covid-19 no Médio Tejo no decurso das últimas 24 horas, 12 das quais no Conselho de Abrantes, 5 em Torres Novas, 3 em Constância e Tomar, 2 em Orém e 1 em Alcanena. Está já em causa um total de 13.666 contágios, 450 em curso. O número de altas, 12.837, voltou a não sofrer alterações. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de casos positivos, num total de 110, seguindo-se Tomar com 73 e Torres Novas com 61. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.192 infecções, 2.999 recuperações, 83 óbitos, 110 infecções ativas. Tomar, 2.608 casos, com 2.479 recuperados, 56 óbitos, 73 infecções ativas. Torres Novas, 2.098 casos, 1.977 recuperações, 60 mortes, 61 infecções ativas. Abrantes, 1.699 infectados, 1.577 estão curados, 69 mortes, 53 infecções ativas. Em Trocamento, 1.179 infecções, 1.115 recuperados, 23 mortes, 41 infecções ativas. Alcanena, 1.083 casos, 1.020 recuperações, 39 vítimas mortais, 24 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 624 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 11 infecções ativas. Mação, 450 infecções, 422 recuperados, 15 óbitos, 13 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 290 casos, 267 dados como curados, 9 mortes, 14 infecções ativas. E Constância, 238 casos, 187 dos quais recuperados, 3 mortes, 48 infecções ativas. E Cerdoal, com 205 casos, 198 recuperados, 5 óbitos, 2 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Não houve qualquer infecção resultante da realização da festa templária. A garantia de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar, depois de questionada pela ERT sobre um possível impacto daquele evento no crescente número de contágios em território nabantino. Maria dos Anjos Esperança foi assim esclarecedora, ao mesmo tempo que deixou claro que não fazia sentido parar a realização do Tomar Cultura Viva, mesmo após a detecção de um caso. A delegada de saúde acrescentou, ainda assim, que os planos de contingência e referentes a estes eventos devem ser cumpridos à risca.
E nunca os serviços de saúde inviabilizaram qualquer organização, qualquer evento, com base no plano de contingência apresentado. Desde que o plano de contingência nos seja apresentado e que seja cumprido, nós temos que acreditar que a pessoa que faz, a entidade que faz o plano de contingência vai munir-se dos meios para poder obrigar as pessoas a cumprirem esse plano de contingência. Nunca os serviços de saúde inviabilizaram qualquer evento, qualquer organização, fosse ela de um dia, fosse ela de mais dias, inclusive é durante o verão, que nos fosse apresentado um plano de contingência para nós podermos avaliar, para nós podermos discutir em conjunto. E são várias as organizações que já têm vindo ter até aqui connosco ao Centro de Saúde para nós discutirmos em conjunto um plano de contingência, uma testagem antes do acontecimento. Tudo isso nós, inclusive, damos testes. Portanto, a organização só tem que arranjar alguém que faça a colheita para esses testes e, portanto, aquilo que tem acontecido, a festa templária, não tivemos um único caso daí resultado. Noites do tomar cultura, temos um caso proveniente desse evento, que já estão todos sinalizados, já estão as pessoas em isolamento e que foi muito bem decidido pela autarquia, pelos serviços de saúde, a não paragem desse evento, porque as equipas que trabalham têm equipas em espelho, têm equipas que podem fazer o isolamento e têm equipas que podem ficar a trabalhar. Portanto, a Unidade de Saúde Pública, que eu digo que tem os melhores profissionais das Unidades de Saúde Pública, os melhores profissionais do país, nunca se recusou a discutir, fosse com quem fosse, um plano de contingência, a pôr em prática o plano, a ajudar a pôr em prática o plano de contingência, para que as pessoas não parem, porque nós compreendemos que há vida para além do Covid e, portanto, estamos aqui para ajudar a fazer os eventos, a dar cobertura às situações com responsabilidade e com segurança.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do respectivo Núcleo de Investigação Criminal, deteve dois homens de 31 e 40 anos e constituiu arguida uma mulher de 33 pela prática de furtos em residência, precisamente nos distritos de Leiria e Santarém. No âmbito de uma investigação que decorria há um mês, os militares da GNR realizaram duas buscas domiciliárias no entroncamento e em Torres Novas, onde foi possível recuperar duas armas brancas, 13 relógios, uma televisão, 6 artigos de acessórios em ouro, uma minimota, duas bicicletas, uma coluna de som, um telemóvel e diversos artigos em bijutaria.
Rádio R, informação.
As portagens na A23 continuam na ordem do dia, neste caso com as reduções de 50% que o Governo prometeu que iria colocar em prática desde 1 de julho, cenário que não se confirmou. Ou seja, houve, com efeito, uma diminuição de 50%, mas nos preços iniciais e não nos atuais, que já tinham sido objeto de desconto ao longo dos últimos tempos. Este dossiê esteve assim na ordem do dia na audição a Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, que não se livrou de duras críticas, em especial do maçaense Duarte Marques, deputado na Assembleia da República, eleito por Santarém. Em declarações à ERTE, convidado a fazer um balanço desta audição, o eleito do Partido Social Democrata diz ter ficado agora com a ideia de que o Governo nunca quis cumprir aquela que era uma decisão do Parlamento. Agora uso uma expressão em bom português. Perante tudo isto, ficamos assim?
Não podemos ficar assim porque o PSD não vai baixar os braços e admito que os restantes partidos também não vão baixar os braços. E vamos exigir que seja reposta e seja cumprida a lei do Parlamento. Os deputados têm várias possibilidades a seu dispor para poderem fazer algumas diligências mais. Eu espero que os autarcas também se mobilizem, independentemente da cor partidária, porque isto é da mais da justiça para os cidadãos e, sobretudo, numa altura em que se percebe que o Governo fala tanto do interior, o que se nota é que cada vez há mais benefícios para quem vive em Lisboa e menos para quem está no interior. Ora, este desconto nas portagens era alguma compensação, até porque estas vias rápidas são, na verdade, os verdadeiros transportes públicos desta população. Se as pessoas de Lisboa têm direito a um desconto de 50% no passo social, as pessoas do interior, as pessoas que usam estas autoestradas das empresas, também merecem um desconto semelhante.
Esta é uma notícia Rádio Hertz. Tomar está em vias de ver nascer uma superfície comercial de grande dimensão, precisamente na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, neste caso entre a rotunda da Estrada do Barreiro e a chamada Rotunda do Continente, num total a rondar os 20 mil metros quadrados. Por aquilo que a nossa redação já apurou, junto de fonte ligada ao processo, está em causa um retail park, estrutura que irá congregar 6 a 7 espaços comerciais, dentre os quais um hipermercado. No total, ainda segundo a mesma fonte, perspectiva-se a criação de 200 postos de trabalho. Refira-se que, entretanto, a ERT já tentou uma posição oficial da Câmara sobre este investimento, sendo que a autarquia remeteu a explicações mais concretas só para daqui a algum tempo. Nesta altura, ainda face ao apurado pela nossa redação, há registro efetivo para um conjunto de investidores que estão dispostos a avançar, como é o caso da empresa Rodi, que ficará em frente ao Bricomarché, assim como o Aldi, que será edificado na mesma artéria. Quanto ao Retail Park, é muito provável que, ultrapassadas as burocracias, possa ser apresentado projeto até final deste ano. O recém-ordenado padre tomarense, Bruno Duarte Filipe, irá dirigir a sua primeira celebração neste domingo, dia 25 de julho. Será a Missa Nova e terá lugar no Jardim do Mochão, a partir das 17 horas. Em recente entrevista à Hertz, o padre Bruno Filipe não escondeu a satisfação por este ato ter o simbolismo de estar associado à comunidade que o viu nascer.
para depois no dia 25 celebrar a missa nova e em Tomar, assim, de forma solene, a primeira missa que se celebra com a comunidade, que me viu crescer, que me viu entrar para o seminário, que me acolheu agora ao longo deste último ano em que estive aí a estagiar, e celebrar a missa ali no Jardim do Mouchão às 5 da tarde, no dia 25, assim, de forma um espaço agradável, um espaço aberto, que é uma coisa importante nos dias de hoje, termos garantias de segurança também por esta dimensão ao ar livre, e que para todos poderem estar presentes, que temos, cumprindo as normas da DGS, teremos espaço para todos, aqueles que se quiserem juntar a mim e juntarem a esta festa que não é só minha, mas que é também da comunidade paroquial de Tomar.
O tomarense Hugo Costa, deputado do Partido Socialista na Assembleia da República, solicitou ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, uma solução urgente para dois temas regionais. Casos da resolução do problema das acessibilidades ao Ecoparque do Relvão, na Chamusca, e das obras de requalificação para a Estrada Nacional 238, entre Ferreira do Zêzere e a Sertã. Em relação ao Ecoparque do Relvão, Hugo Costa referiu que é urgente uma solução para a Chamusca, garantindo que irá continuar a abordar o tema até que se encontre uma solução digna.
É urgente, e o Sr. Ministro sabe bem a opinião dos deputados do Partido Socialista do Distrito de Santarém sobre o assunto, é urgente uma solução para a Chamusca. Já aqui referi consecutivamente este tema e é um tema que vamos continuar a trazer até encontrar uma solução digna para um concelho que aceitou receber os resíduos do país inteiro e que necessita de uma solução.
Hugo Costa também alertou para a Estrada Nacional 238, que engloba os distritos de Santarém e de Castelo Branco, nomeadamente entre Ferreira do Zêzere e a Sertã, onde tem registado grandes problemas.
É importante olhar para outras realidades de um distrito. E trago uma, nomeadamente a Estrada Nacional 238, que apanha dois distritos, o distrito de Santarém e o distrito de Castelo Branco, nomeadamente entre Ferreira do Zêzere e a Sertã, em que é necessário encontrar uma solução para aquela estrada. É uma estrada que tem tido problemas muito grandes, bem sabemos que uma intervenção naquela estrada tem um custo financeiro muito significativo, mas é a altura, naquela zona específica, naquela estrada específica, tão importante para aquela região, se encontrar uma solução. Por isso, apelava ao Sr. Ministro uma solução para estes dois temas em particular, a questão da Chamusca, mas também a ligação entre Ferreira do Zêzere e a Sertã.
Um sucesso. Assim se pode classificar a organização da prova de arco e besta a contar para o campeonato de caça que decorreu na Mata dos Sete Montes, em Tomar, e cuja organização esteve a cargo de Tomar Honoris. No total, registro para a presença de 53 atletas federados provenientes de vários pontos de Portugal. Refira-se que esta é uma modalidade onde a própria Tomar Honoris também tem competidores. Precisamente, uma dezena, dois dos quais atualmente em primeiro lugar nas respectivas categorias. Entretanto, em jeito de balanço à prova de arco e besta, a ERT falou com Filipe Pires, presidente da Tomar Honoris, que não escondeu a satisfação pelos elogios direcionados à organização do evento.
As coisas correram bastante bem. Digamos que a nossa preocupação prendia-se sobretudo com a questão das normas que foram impostas pela DGS e por toda esta questão que nós conhecemos do Covid-19. Em relação a isso, a prova foi 5 estrelas, tivemos nota máxima por todos os delegados que cá tiveram, e depois também tínhamos a preocupação a nível da segurança, porque a mata era frequentada e é frequentada por pessoas da cidade e não só, e essa era outra preocupação por causa dos tiros e por causa de toda a segurança que envolvia a prova. Depois, em termos organizativos e em termos de organização de alvos e da prova em si, correu bastante bem, tivemos um feedback bastante positivo que nos foi dado por parte da Federação de Arqueiros e Besteiros Portugueses e que tivemos praticamente nota máxima e com a qualidade que estávamos à espera. Realmente foi até encarei a prova um bocado com surpresa com esta nota. Não estava à espera que tivesse esta classificação toda, porque era a primeira prova que nós estávamos a organizar do Nacional, embora já tivéssemos alguma experiência de termos participado em algumas e ver como é. Mas pronto, ficamos sempre na expectativa, nunca sabemos o que é que poderíamos estar à espera. Isto é uma prova a contar para o IFAA, que é uma prova de caça 3D, com alvos 3D, com simulação de animais em espumas. É composta por 14 alvos, com uma seta apenas e duas voltas, ou seja, fazem 28 alvos, com uma distância mínima de 2 km por volta, são 4 km a andar, e tem vários tipos de categorias de arco. para que percebas entre as categorias masculino, feminino, júnior, cubs, tudo, são cerca de 16 categorias, mais depois o prémio de, por equipa. Estamos a falar desde os arcos compound, desde arcos curvos, desde arcos longos, históricos, a bestas também, com compounds e bestas históricas. Temos arcos de diferentes sítios do mundo. E isto tudo tem a sua categoria. Depois tem ali a parte também das libras, do arco, se é mais forte, se é mais fraco. Tudo isto depende e tudo isto eleva ali um cada fasquia para os atletas todos.
O Tribunal de Contas já aprovou o visto da operação financeira das obras de requalificação do externato Rainha Santa Isabel, no Cerdoal, no valor de 740 mil euros, edifício onde será instalada a Biblioteca Municipal de Cerdoal. Recorde-se que em junho de 2015 foi assinado um protocolo visando a construção de um hotel que incluía uma contrapartida. Em 2017, por sua vez, houve registro para a aprovação da cessão da posição contratual do projeto de requalificação da Casa Grande e instalação do Hotel de Charme à empresa Requisitos de Sonho, pertencente ao grupo económico de Marimi, Sociedade de Gestão Hoteleira, promotor inicial, havendo na altura a prerrogativa da requalificação do externato Rainha Santa Isabel para a instalação da Biblioteca Municipal, atualmente localizada no edifício da Casa Grande, e isto a custo zero. Esta decisão do Tribunal de Contas já mereceu reação do Presidente da Câmara de Cerdoal, Miguel Borges. Em declarações prestadas à ERTE, o autarca mostrou-se convicto que a obra deverá começar em agosto.
Um projeto que nós já tínhamos em mente há vários anos, que demorou cerca de 2 anos a aprovar na CCDR, ou seja, a requalificação do externato Rainha Santa Isabel para aí ser instalada a Biblioteca Municipal, no âmbito do Plano de Ação para a Renovação Urbana. Entretanto, faltava o instrumento financeiro que iria complementar aquilo que era o financiamento comunitário, ou seja, o empréstimo bancário que obrigava ao visto do Tribunal de Contas, e pronto, e nesta sexta-feira foi a altura de termos conhecimento que foi dado o visto pelo Tribunal de Contas para este instrumento financeiro que vai realmente possibilitar a requalificação do externato Rainha Santa Isabel e aí instalar a biblioteca. Mas deixe-me que lhe diga, esta foi a semana das boas notícias, porque também na quinta-feira também tivemos um visto também de um conjunto significativo de obras que estavam pendentes desse visto do Tribunal de Contas e que também vieram, como caso de vários arruamentos, Cabeça das Mós, Entrevinhas, o Parque Empresarial Cerdoal, uma entrada de Cerdoal e também o Parque de Autocaravanas. Ou seja, um conjunto de projetos que nós há muito tempo gostaríamos de ver em obra e que agora tem todas as condições para se iniciar os procedimentos. Alguns já têm o concurso da empreitada feita, como é o caso do externato, o caso do Parque de Autocaravanas, outros iremos dar início a esse procedimento. Mas acredito que no final de agosto possamos dar início à obra do externato. Como disse, o próprio instrumento, o concurso da empreitada já está feita. Após a aprovação do contrato na próxima reunião de Câmara, que espero que seja aprovado, como é óbvio, poderá ser assinado o contrato, será adjudicado à obra e depois é aguardar. A biblioteca já esteve instalada naquele edifício, mas realmente com a degradação em que ele se encontrava, em que ele estava, foi necessário, a biblioteca passou, através de um outro projeto, para o centro da vila, ou no edifício ao lado da Câmara, que apanha também a Casa Grande dos Almeidas. Como sabemos, estamos num processo também de poder ser instalada na Casa Grande dos Almeidas e também no sítio onde está a biblioteca uma unidade hoteleira, e como tal era urgente tirar também dali a biblioteca e quando é assim, junta-se útil ao agradável, requalifica-se aquele edifício que era o antigo externato Rainha Santa Isabel, que é um edifício emblemático e que diz muito aos sardolentes, foi escola, foi externato, foi colégio, foi escola, a escola EB 2 Queres, foi aí que teve início. E ao mesmo tempo libertamos o espaço onde hoje está a biblioteca para também, acredito que brevemente podemos ter notícias boas em relação também ao hotel a ser instalado na Casa Grande dos Almeidas. E, de qualquer das formas, também é uma biblioteca com outras condições que esta atualmente não tem. Esta biblioteca está instalada naquilo que seria uma antiga casa de habitação, com muitas salas de difícil mobilidade para as pessoas com mobilidade reduzida, e agora não. Neste edifício do externato vai ser uma biblioteca moderna, com facilidade nas acessibilidades.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.